Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
Nem toda princesa usa coroa, algumas usam lenços. Esse é um dos meus slogans favoritos quando o assunto é Outubro Rosa.
Su, esse tema é muito relevante. O movimento conhecido como Outubro Rosa nasceu nos Estados Unidos na década de 1990 e era para estimular a participação da população no controle do câncer de mama.
Anualmente há uma grande mobilização em todos os setores da sociedade para nos lembrar que o câncer de mama é uma realidade.
No Brasil, o movimento é amplamente difundido e inúmeras campanhas são realizadas em todo o país para nos despertar para a importância da prevenção.
Eu sou a Suzy Peck.
E eu, a Keila de Salles. E para tratar deste tema de extrema importância, vamos ouvir uma história inspiradora de uma das nossas companheiras aqui de trabalho e ministério da Rádio Transmundial. A Lídia vai nos contar sua experiência com o assunto.
Você é nossa convidada mais que especial. Não sai daí, porque tá especial esse programa, viu? A gente volta num segundo.
Este é o Mulheres de Esperança.
A gente já contou para você que hoje nós temos uma convidada muito especial, a Lídia, que trabalha aqui na parte de cursos bíblicos para presidiários, também na administração da Rádio Transmundial, mas ela tem 40 anos de experiência no ministério, já serviu em várias frentes em missões e hoje a Lidinha, como nós carinhosamente a chamamos aqui na rádio, vai contar um pouco da sua experiência que tem tudo a ver com Outubro Rosa. Lidinha, seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, Suzy. Obrigada, Keila, pela oportunidade de contar um pouco daquilo que o Senhor fez na minha vida.
Lidinha, a gente sabe que você, há uns anos, recebeu um diagnóstico muito ruim, né, com relação justamente ao câncer de mama. E a primeira pergunta que a gente tem para você é: o que que passou para sua cabeça no momento do diagnóstico?
Realmente é um momento muito delicado, muito difícil. Muitas coisas passam pela cabeça. É impressionante que todas as histórias que a gente, pelo menos que eu tinha ouvido e assistido de pessoas que tinham recebido um diagnóstico de câncer, e naquele momento o peso era assim, era uma sentença de morte para mim. Então o chão se abriu e eu fiquei muito perdida.
Lidinha, você falou assim que todas as histórias, né, que relacionadas ao assunto câncer passaram pela sua cabeça. Passaram as que tinham resultado de cura ou passaram mais todas aquelas que a gente só pensa no lado ruim? Aquelas que a gente viu só grandes batalhas, mas que no final a pessoa não conseguiu vencer a doença?
Ah, com certeza vieram todas as histórias de batalhas perdidas. Pensei no meu antigo chefe, diretor da Cruzada Estudantil, uma missão que eu havia trabalhado muitos anos, e desde o diagnóstico até o dia da morte dele foram 4 meses. Eu lembrei de uma menina de 17 anos com quem eu trabalhei no tempo da Cruzada e ela morreu também em menos de 6 meses. Eu lembrei de muitas histórias, sabe aquelas histórias, olha, a pessoa recebeu o diagnóstico de câncer, aí foi para a cirurgia, quando abriram não tinha mais o que fazer e a pessoa morreu em poucas semanas ou em poucos meses. Pensei na história de uma grande amiga que já batalhava contra um câncer há mais de 10 anos e eu acompanhei muito de perto a história dela, a trajetória e todas as batalhas vencidas, mas algumas que ela perdeu e no final, inclusive, ela veio a falecer. Então, aquele momento, eu lembro, eu estava no meu quarto, dia 13 de maio de 2013, quando eu abri o resultado da biópsia e estava lá, carcinoma ductal, grau 3, tinha um monte de notícia ruim e eu não conseguia ter nenhum pensamento bom e positivo. Eu só tive pensamentos ruins. Eu lembrei do salmista quando ele fala: cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno de mim se apoderaram. Eu senti o inferno no meu quarto, onde eu estava sozinha, e não conseguia ter nenhum único pensamento que me trouxesse algum ânimo, alguma esperança.
E Lidinha, diante de tudo isso, dessas lembranças todas, você considerou não fazer o tratamento? Tipo, ah, já que não vai resolver mesmo, eu não vou nem me preocupar em fazer o tratamento?
Eu nem cheguei a esse ponto, porque no momento eu só achava que eu ia morrer. Eu achei que eu tivesse uma sentença de morte em minhas mãos. Então eu não cheguei a esse ponto de considerar fazer ou não o tratamento, não pelo menos naquele primeiro momento.
Que momento veio alguma esperança ou algum consolo ou isso demorou muito para acontecer?
Não, foi naquele mesmo dia, naquele mesmo momento, eu sozinha no meu quarto. Eu sentia como se o inferno estivesse ali dizendo para mim que eu ia morrer, e o problema não era morrer, o problema era como isso ia acontecer. Então, todas as histórias que eu lembrei, as pessoas haviam sofrido muito, muitas dores. A pessoa, a própria pessoa, e a família, os amigos. E eu lembro que, então, olhando esse diagnóstico, né, olhando o resultado da biópsia, e tomada por esse sentimento de medo, de pavor, eu perguntei a mim mesma, no momento de lucidez, porque eu acho que eu enlouqueci naquele momento. Então, no momento de lucidez, eu perguntei para mim mesma: Lídia, o que de pior pode acontecer como resultado desse diagnóstico? Eu me fiz essa pergunta. E aí eu sei que foi o grande milagre de Deus na minha vida, porque aí eu mesma respondi: eu morrer. É o pior que pode acontecer. E no mesmo momento, quando eu me perguntei isso e respondi isso, me veio à mente o texto de Filipenses, a passagem de Filipenses, capítulo 1, verso 20 e 21. O verso 21, a maioria dos crentes conhece, né? Porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Mas eu nem sabia que eu sabia o verso anterior, que era o verso 20. E o verso 20 veio com uma clareza tão grande à minha mente, palavra por palavra. E Paulo diz lá no texto: porque na minha ardente expectativa estou certo de que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E aí o verso 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E a lembrança desse texto foi como se o Senhor tivesse arrancado assim do meu peito, da minha mente, com a mão, todo aquele medo, pavor, angústia que eu senti. Eu não sei dizer exatamente por quanto tempo eu fiquei apavorada. Me pareceu uma infinidade, uma eternidade, mas eu sei que foram alguns momentos. E logo que esse texto me veio à mente, veio acompanhado de uma paz sobrenatural que acompanhou a minha vida, a minha mente, durante todo o processo. Os exames, a cirurgia e tudo mais.
Então, foi isso que te deu força para passar pelo tratamento, por todo o vale que você tinha que passar, né?
Exatamente. Assim que veio à mente essa recordação, eu fiquei em paz. Aí eu me ajoelhei. Eu já tinha ligado para uma amiga nos momentos de desespero, essa amiga que eu acompanhava. E eu queria saber um detalhe, porque lá na minha biópsia estava dizendo que o meu carcinoma tinha grau 3. E eu fiquei tentando pensar qual era o grau da ID do carcinoma dela. Eu queria comparar. E aí, quando eu liguei para ela no meio do meu surto e perguntei: deu grau 3, quantos graus era o seu? E ela me falou, ela começou a chorar, porque ela falou: Lídia, o meu era grau 2, o 3 é mais grave. Então isso me deixou mais apavorada ainda. Mas logo que eu lembrei do texto e o Senhor aquietou meu coração, aí me ajoelhei e falei: tá bom, Senhor, a tua vontade. Então eu vou tomar esse texto como a palavra do Senhor para minha vida. Então eu quero crer que o Senhor será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, que de fato o viver é Cristo, morrer é lucro. Então eu te louvo, eu te agradeço, guarda meu coração, acompanha todas as fases do processo. Eu não pensei em não fazer o tratamento, eu pensei em fazer, mas agora eu tinha uma nova motivação, novo ânimo para fazer. Eu não tinha mais medo do tratamento, do sofrimento, de sentir dor, de nada. A impressão que eu tive depois desse momento é que tudo que aconteceu depois nem era comigo. É como se tivesse uma outra pessoa passando por aquilo e eu estava em paz assistindo aquilo que Deus estava fazendo.
Lidinha, e assim, eu, no seu surto, né, eu vejo algumas coisas muito lindas aqui. A gente podia ficar um tempão falando sobre isso. Primeiro, a importância da palavra de Deus memorizada no coração. Mas eu vejo também que no seu surto, além de falar com o Senhor e receber essa palavra dele, ter esse encontro maravilhoso, que a gente sabe que em momentos horrorosos a presença de Deus se manifesta de uma forma incrível, e a gente parece que é um tabernáculo onde a gente está, né? Mas você também ligou para uma amiga. Então, qual a importância dos familiares e dos amigos nesse vale da doença?
Eu acho que no caso específico da Aide, essa minha amiga que hoje já está com o Senhor, foi para ela que eu liguei e ela estava numa luta contra um câncer. E acho que a empatia, eu naquele momento achei que a Aide era a única pessoa, tirando o Senhor, que já tinha me assistido, mas que tirando qualquer outra pessoa nesse mundo, eu entendia que ela podia me compreender naquele momento. Ela sabia o que eu estava sentindo, os meus medos, os meus, sei lá, tudo, né? Aquele desespero, eu sabia que ela tinha passado por isso, então eu não consegui pensar em outra pessoa que pudesse me ouvir e me atender naquele momento, ainda que no momento seguinte, porque depois que eu me levantei ali no pé, ao pé da minha cama, que eu tinha orado, entregue a minha vida, o meu corpo, a todo o procedimento nas mãos do Senhor, eu pensei, e agora? Eu tenho que me levantar e contar para minha família. Minha irmã estava no quarto ao lado e ela é do tipo que entra em pânico e não sai nunca mais. E eu fiquei tão preocupada com ela, eu não sabia daí se eu devia contar logo, se eu devia esperar para preparar a minha família. Mas eu vi a mão do Senhor também, porque eu falei, não, eu preciso contar logo, eu não vou poupar a minha família, não porque eu quisesse que eles sofressem, porque eles sofreram bastante, mas assim, sem saber o que ia acontecer, mas porque eu precisava de apoio. Então eu contei para essa minha amiga e depois contei para minha irmã e minha sobrinha. E senti assim, aquela paz que o Senhor me deu lá no meu quarto, se materializando no cuidado dessas três pessoas particularmente. Toda a minha família, todos os meus amigos, a minha igreja, todos me apoiaram. Mas naquele primeiro momento foram três pessoas que me carregaram de fato no colo, que me apoiaram, que choraram comigo, que me abraçaram. Então eu senti a materialização do cuidado do Senhor e aquilo que Ele tinha falado no meu coração por meio da palavra se tornou real e palpável no cuidado que essas pessoas, a minha família e essa amiga particularmente me deram.
Nossa, é muito lindo ouvir, Lidinha, assim, lógico, hoje nós estamos aqui celebrando, né, tua vida, você está contando essa experiência toda pra gente, com certeza não foi fácil passar por ela, mas é muito bonito de ouvir que no meio de todo aquele desespero, de todo aquele medo, de todas as angústias, né, que podem afligir as nossas almas, exatamente nesse lugar de vale, você conseguir sentir essa paz que só Deus pode dar, né? E ter o apoio das pessoas ao seu redor, de ter o apoio da família, de ter apoio da igreja, dos amigos, né?
Muito bom. Lidinha, muito obrigada. O nosso tempo aqui é curto, mas eu quero te agradecer muito por compartilhar essa história de esperança, de superação no Senhor, dos milagres dele na sua vida, que ele continue atuando em e através de você e se revelando a você, para que você siga sendo essa bênção que você é para todo mundo que tem contato com você.
Obrigada.
Obrigada, Lidinha. Não vou falar mais que a Suzy já falou tudo. Ficaria assim para lá de redundante, mas muito obrigada por compartilhar com a gente a tua história.
Obrigada pela oportunidade de compartilhar os poderosos feitos do Senhor. Essa é uma das lindas histórias que o Senhor tem feito na minha vida por pura graça. E eu sei que quando eu compartilho, eu tenho oportunidade de anunciar os feitos do Senhor e ser na vida de outras pessoas aquilo que a Aide foi na minha vida naquele momento.
Amém, amém.
Nada combina melhor com esse testemunho incrível da Lidinha do que a música da Evelyn Sueiro, Não Estou Só. Inspire-se ao som dessa canção.
Cada passo que eu dou em tua direção, me sinto mais forte. Cada lágrima que escorre é uma semente que estou plantando em mim. O choro não é vão, não me sinto só na escuridão, pois uma
Você ouviu Não Estou Só, com Evelyn Soeiro.
Será que ainda vale a pena?
Ouvir do médico, você está com câncer, dilacera o coração. Não são boas notícias e certamente são palavras que nenhuma de nós jamais gostaria de ouvir. Como disse a Lidinha, parece que o chão se abre embaixo da gente. Entretanto, sabemos que diariamente milhares de mulheres recebem esse diagnóstico. Talvez você, nosso ouvinte, seja uma delas. Essas poucas palavras têm a capacidade de abalar toda a estrutura de quem as ouve. E agora? Será que vou ser curada? Será que vou ter coragem de encarar esse tratamento? Será que vale a pena me submeter a exames e tratamentos tão invasivos? Será que isso é uma sentença de morte? Essas e tantas outras perguntas naturalmente surgem e parecem dançar na cabeça de quem recebeu esse diagnóstico. A reação mais comum diante de tudo isso é nos sentirmos extremamente amedrontadas e paralisadas por sabermos que o tratamento é duro e pode ser muito desgastante em todos os sentidos. A boa notícia é que nunca atravessamos os momentos sombrios da vida sozinhas. Podemos trilhar o vale acompanhado pelo bom pastor Jesus. Ele conhece o caminho e pode nos guiar. Ele sabe onde estão os pontos de refrigério tão necessário para que prossigamos a caminhada. Ele também sabe quais são os lugares seguros para uma pausa na jornada. E acima de tudo, Ele não nos deixa sozinhas nem por um minuto sequer. Quando o vale escurece, Jesus, nosso bom pastor, continua ao nosso lado, nos guiando e protegendo. E quando chegamos ao fim das nossas forças, Ele nos leva no colo e traz consolo à nossa alma como um bom pastor. Lembra do Salmo 23? Mesmo que eu ande por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me protegem. Ou seja, ainda que passemos pelo vale sombrio, frio, assustador, o Senhor estará com a gente e nos dará graça para lidarmos com cada desafio, para atravessar todos os tratamentos de saúde necessários, por mais invasivos e incômodos que sejam. E eu encerro aqui deixando um versículo de Isaías 41:10 que diz o seguinte: por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.
Conte sempre comigo.
Querido ouvinte, falar sobre câncer não é fácil, mas é extremamente importante. A gente espera que você se sinta muito encorajada com a história da Lidinha, que é testemunho da graça e cuidado do Senhor.
Lidinha, a gente quer te agradecer de coração por participar com a gente, por aceitar tão prontamente nosso convite e estar aqui com a gente hoje, por compartilhar do seu coração com a gente e com as nossas ouvintes. Muito precioso ouvir o que Deus fez na sua vida, viu?
Muito obrigada, Su. Obrigada, Kay.
Você, nosso ouvinte, costuma fazer os exames preventivos? Ou, quem sabe, você tem sua própria história de superação? Conta pra gente. Escreva para mulheresdeesperanca@transmundial.org.br. Um grande beijo e conte comigo.
Se você preferir, você já sabe que você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. No Instagram, nós somos o @ Mulheres de Esperança RTM. No Facebook, Mulheres de Esperança RTM Brasil. E no Twitter, somos o @ Mulheres RTM. Um beijo muito carinhoso e conte comigo.
Esse programa foi apresentado por Keila de Sales
e Suzy Peck.
Na mesa de som,
Thiago Linza.
Escreva para nós. Programa Mulheres de Esperança. Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. E-mail mulheresdeesperanca@transmundial.org.br e Facebook Mulheres de Esperança RTM Brasil. Produção Suzy Peck, realização Transmundial.